Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar.
É incontornável alguma da instabilidade que se vive nas forças de segurança. Não sendo novidade muitas das suas queixas, novidade é e muito pouco usual a grande mobilização e o forte impacto que está a ter na sociedade. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV, Rádio Vida, 97.1. Voltemos às forças de segurança. Eventos desportivos cancelados, manifestações espontâneas, o Ministro da Administração Interna a pedir para que se abra um inquérito por causa das baixas, o bastonário da Ordem dos Médicos a perguntar, meu Deus, o que é que se passa, se é que ele pode eventualmente querer saber alguma coisa do histórico médico de qualquer pessoa em Portugal, mais o Ministério da Administração Interna a avançar com um inquérito por causa da eventual instrumentalização por parte de movimentos radicais das manifestações das forças de segurança. É incrível. Realmente, alguma coisa cheira mal no reino da Dinamarca. Mas a origem pode não ser de onde você pensa. Se calhar a origem do mau cheiro no reino da Dinamarca é a mesma origem que traz o mau cheiro nauseabundo na saúde, o mau cheiro nauseabundo na justiça, o mau cheiro nauseabundo na educação, o mau cheiro nauseabundo nos impostos, o mau cheiro... E eu podia continuar, o resto da noite a tentar identificar sítios onde cheira mal. Eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio para nos contar um pouco de qual é, por assim dizer, a origem desta situação e desta instabilidade, um pouco o histórico dos acontecimentos, o porta-voz da Associação Nacional de Oficiais da Guarda, o Major Tiago Gonçalves da Silva. Muito boa noite. Muito obrigado por estar aqui connosco. De facto, esta instabilidade que se vive não começou propriamente no dia em que a manifestação espontânea começou. Então era bom talvez uma cronologia de acontecimentos.
Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado por nos darem a oportunidade de nos podermos expressar. Julgo que é muito importante também a Associação Nacional de Oficiais da Guarda pronunciar-se e expressar-se, até porque não faz parte desta plataforma de reuniões que tem havido, portanto, no Governo, com o Governo, não é? E para nós é muito importante também referir que estamos completamente alinhados com a plataforma. O facto de nós não termos entrado logo de imediato tem a ver com o facto do nosso recato e qualidades militares. Pretendemos, de certa forma, analisar primeiro, à distância, com maior seriedade e frieza possível, e depois tomar uma posição. E quando os oficiais militares tomam uma posição, obviamente essa posição tem que ser levada muito a sério, porque estamos a falar, além de oficiais, de militares. E militares num país democrático, quando falam, devem ser ouvidos. Uma palavra de apreço em primeiro lugar, antes de responder à sua questão, uma palavra de apreço em primeiro lugar aos militares valorosos e agentes da Polícia de Segurança Pública que todos os dias colocam em causa a sua vida, que juraram defender com o sacrifício da própria vida, para defender os seus concidadãos, a sua sociedade com maior honra e dignidade. Temos o maior orgulho das nossas fileiras, é importante que fique bem presente isto. Estamos alinhados neste descontentamento e nesta insatisfação, nesta justa insatisfação, pegando nas palavras, inclusive, do Sr. Presidente da República, quando a promulgação deste suplemento de missão para a Polícia Judiciária, esta justa insatisfação nós também a sentimos e estamos do lado das nossas fileiras, estamos ao lado dos nossos homens e mulheres militares e também em solidários, de certa forma, também com a Polícia de Segurança Pública. Estamos alinhados nesta luta e é importante perceberem que, efetivamente, esta luta só irá ter fim quando for reposta esta injustiça que nos colocaram e, em particular, o Governo nos colocou nesta luta porque nós não queríamos entrar nela. É um ponto importante, nós nunca fomos reivindicativos. É importante aqui também, antes de ir um bocadinho ao histórico, referir o seguinte. O poder do voto foi ganho pelos militares há 50, vai fazer este ano 50 anos. É exatamente através do poder do voto que podemos demonstrar também o nosso descontentamento. Não podemos mostrar apenas o descontentamento em manifestações ou em outras atividades perfeitamente legais, ainda que sejam, tenhamos uma restrição ao nível dos direitos de formas de manifestação, por exemplo, não temos o direito à greve, mas o poder do voto nós não podemos deixar cair. E este dever de cidadania, eu apelo para que todos os militares e polícias se façam representar e no dia do voto demonstre exatamente esse descontentamento. No domingo passado houve o programa eleitoral do PS. Pedro Nuno Santos não adiantou nada para as forças de segurança. Depois de tanto tempo a falar, dedicou um minuto apenas para as forças de segurança e menos de um minuto para as forças armadas. Portanto, isto é o que representa o futuro da nossa nação quando olha para os militares que juraram defender a pátria. E este juramento nós levamos muito a sério. A população, em caso algum, deva sequer pôr em hipótese que nós podemos pôr em causa a segurança das populações. Em relação ao histórico, é importante aqui, e já agora só também para terminar um bocadinho esta questão do dever de cidadania que temos do voto. É importante olharmos em todo o espectro do aparelho político e votarmos. Não interessa o voto em branco nem a abstenção. Votarmos, marcarmos posição. O descontentamento é mostrado exatamente também através do voto. E apelo também a que tenham muita atenção, até porque nós não estamos na plataforma. Gostaríamos de estar também na plataforma, também. Ou pelo menos não estar na plataforma, mas estar também nas negociações, pelo menos estar nas negociações com o Governo, que julgamos que, e pelo menos o Governo deveria dizer, bem, se falta ali alguém, porquê é que se passa, não é? Faltam ali os oficiais da Guarda, o que é que se passa? Se calhar, provavelmente, é porque estão contentes. Isso é uma leitura muito errada. Nós estamos completamente alinhados com a plataforma e nestes momentos nós queremos demonstrar, de certa forma, confiança aos nossos homens e mulheres das fileiras. Portugal é o sétimo país mais pacífico do mundo. Portanto, não somos nós que estamos a dizer. É o Índice Global da Paz que assim o determina. Se temos que atribuir mérito às forças de segurança, não somos nós que estamos a levantar a nossa própria bandeira. É um índice que é, inclusive, propalado mais do que uma vez pelos governantes, não é? em referir que somos o sétimo, já fomos até o quarto, até inclusive, mas em boa verdade, depois, em termos de valorização remuneratória, parece que há aqui um esquecimento. Por outro lado, as sondagens públicas, as últimas sondagens públicas do ICS e o Discoté apontam que a instituição em que a sociedade mais confia é nas forças de segurança, nas polícias, e depois, em segundo lugar, as forças armadas. Portanto, a sociedade reconhece o nosso mérito. Quem não reconhece o nosso mérito é o Governo, o que consideramos de uma falha enorme e gravíssima. Vamos então ao histórico. E é importante discutirmos isto com os maiores, com os factos, com factos, as especulações ou outro tipo de leituras que o façam quem está a assistir, mas é importante aqui o histórico. O suplemento de missão não constava no projeto de lei de aprovação para o Orçamento de Estado. Não constava. Isto é importante. Porquê? Porque o Sr. Primeiro-Ministro vem alegar que isto já era algo que já estava, portanto, pensado anteriormente. Não é verdade. O projeto de lei de 7 de outubro de 2023 não constava qualquer tipo de aumento salarial para a Polícia Judiciária. É importante aqui frisar isto. Ora, depois, por outro lado, 7 de novembro. 7 de novembro é uma data que é importante. Porquê? Porque é a data em que são feitas as buscas domiciliárias. E não só. Buscas em escritórios e domicílios de advogado, buscas não domiciliárias, inclusive também as buscas ao espaço utilizado pelo chefe do gabinete do Primeiro-Ministro. Isto no âmbito do processo influencer. Porquê é que eu estou a falar isto? Porque quem esteve presente nestas buscas foi a Polícia de Segurança Pública e a Autoridade Tributária Aduaneira. A Polícia Judiciária não esteve, o que não deixa no mínimo de ser estranho. Mas E pela primeira vez na história, em comunicado de imprensa que eu tenho aqui, e vou ler para que não haja dúvidas e não haja interpretações dúbias, vem dizer, a senhora Procuradora-Geral da República vem dizer que no curso destas investigações, portanto, do processo influencer, surgiu, além do mais, o conhecimento da invocação por suspeitos do nome e da autoridade do Primeiro-Ministro e da sua intervenção para desbloquear procedimentos no contexto supra-referido. Tais referências serão autonomamente analisadas no âmbito do inquérito instaurado no Supremo Tribunal de Justiça, por esse ser o foro competente. Pela primeira vez na história, temos um Procurador-Geral da República, neste caso uma Procuradora, que vem levantar uma suspeição sobre o Primeiro-Ministro, colocando, de certa forma, essa suspeição no âmbito da prevaricação e do tráfico de influências. Primeira vez na história. Ora, porquê é que eu estou a dizer isto? Estou a dizer porque, a partir deste dia, o Sr. Primeiro-Ministro apresenta a demissão. Ora, apresenta a demissão que foi aceita pelo Sr. Presidente da República, como o Sr. próprio Primeiro-Ministro acabou por referir em conferência de imprensa, mas o que é que acontece? No dia a seguir, o Sr. Presidente convoca o Conselho de Estado e no dia 9 de novembro dá uma conferência de imprensa dizendo que decidiu, por vontade própria, obviamente ouvindo o Conselho de Estado, dissolver, portanto, a Assembleia, admitir a Assembleia da República. Ora, tudo isto deve ser analisado com o maior rigor possível. Ora, mas só não o faz a partir dessa data porquê? A partir do dia 9, pelo menos no dia 9, ou poderia ser logo no dia 7, porque a partir do momento em que é levantada uma suspeição sobre um Primeiro-Ministro por parte da Procuradoria-Geral da República, era mais do que legítimo que, a partir do dia 7 de novembro, se entrasse naquilo que é designado pelo Governo de Gestão. Não é? E porquê o Governo de Gestão? É que o Governo de Gestão, no âmbito do número 5 do artigo 187, refere que, a partir do momento em que o Governo entra em gestão, o Governo limitar-se-á à prática de atos estritamente necessários para assegurar os negócios públicos. Ora, e porquê que isto é importante? Porque, a partir do momento em que o Governo entra em gestão, segundo vários constitucionalistas, deixamos de estar num regime semipresidencialista e passamos a estar num regime presidencialista, em que o Presidente da República controla, de certa forma, de uma forma mais afincada, os atos do Governo, os atos normativos e legislativos, não é? Portanto, deve, segundo alguns constitucionalistas, deve, portanto, propor ao Tribunal Constitucional que efetivamente analise estes atos estritamente necessários. Exatamente para quê? Para se averiguar se, porventura, não estamos aqui presente alguma violação do princípio, de alguns princípios constitucionalmente previstos. Ora, exatamente neste período, neste caso um pouco mais tarde, em 29 de novembro, que é aprovado o Orçamento de Estado. Portanto, o Sr. Presidente da República disse que fica dissolvido, mas não fica. Em termos práticos, fica apenas um mês depois. Em vez de ser no dia 7 de novembro, passou a ser no dia 7 de dezembro.
Só passa a estar dissolvido depois de publicação no Diário da República.
Certo, mas em boa verdade deveria estar logo naquela data. E porquê que esta data é importante? Porque se fosse logo dissolvido, entraríamos em governo de gestão. Entraríamos em governo de gestão, o Sr. Presidente teria que remeter para o Tribunal Constitucional. Pelo menos é isto que diziam os constitucionalistas. E, de certa forma, se remetesse este suplemento de missão para o Tribunal Constitucional, provavelmente o Tribunal Constitucional verificaria aqui a violação do princípio da igualdade de tratamento. Então está-se a atribuir um valor astronómico a uma polícia judiciária e não se atribui às forças de segurança. O que é que está a passar aqui? Foi esquecimento? Não. Acreditamos que foi intencional. Foi intencional. Com que razões não sabemos. Mas que foi intencional. Porquê? Foi aprovado o suplemento de missão da polícia judiciária no último dia de aprovação do Orçamento de Estado. E o Sr. Presidente da República decide não dissolver a Assembleia da República logo. Porquê? Porque queria que houvesse a aprovação do Orçamento de Estado. E foi essa a única razão. Ora, foi esta janela de tempo que o Sr. Primeiro-Ministro aprovou exatamente este suplemento de missão.
Aqui estás a dizer uma série de coisas que nos leva, e depois já vamos falar sobre a acusação de instrumentalização que recai muitas vezes, ou que estão a tentar rotular, por assim dizer, com movimentos de extremistas. Mas aquilo que estás a dizer é que achaste curioso que fosse a PSP a estar na residência oficial do Primeiro-Ministro. Eu recordo que o diretor nacional da PJ disse que a PJ não teria meios para fazer a operação na dimensão em que fez, mas um mês depois assistimos a uma mini invasão da Madeira por parte da PJ para a operação que levou à queda do governo da Madeira, neste caso, de outra cor política.
Sim, porque o que podemos dizer é que achamos estranho. As conclusões depois são retiradas, obviamente. Aquilo que disseste confirma exatamente a nossa estranheza, não é? Para não dizer outra coisa, confirma a nossa estranheza, em boa verdade. Mas aqui o que é importante aqui nós destacarmos é que não estamos contra o suplemento de missão da Polícia Judiciária. Claro. O que estamos contra é não ter sido atribuído exatamente igual modo para as Forças de Segurança. E este suplemento de missão, é importante aqui referir. Agora vamos à parte do suplemento de missão que foi aprovado no dia 29 de novembro. O suplemento de missão tem aqui três prerrogativas que são altamente injustas e que nos levaram a esta indignação, que já não é de agora, e o descontentamento. Só que este suplemento de missão foi a gota d'água que fez já transbordar o copo completamente. Porque as Forças de Segurança nunca foram reivindicativas, nem as Forças Armadas também não. São duas instituições que são o pilar garante da nossa democracia. Nunca fomos reivindicativos, sempre fomos muito com sentido de muita missão, sentido de responsabilidade e disciplina. Este é um facto. Só que este suplemento de missão que veio aqui abrir foi uma brecha enorme dentro das Forças de Segurança. E este descontentamento é mais do que justo. Um militar, só para termos uma ideia, um militar da Guarda Nacional Republicana faz 8 horas de patrulha diária em regime de turnos. Só tem uma folga ao sétimo dia, não é? E nesse e-mail, nesse entretanto, né? durante esse período, tem que fazer gratificados 4 horas para receber pouco, um valor escasso, não é? Para face à exigência da missão. Portanto, e no outro dia tem que recomeçar outra vez o trabalho em regimes de turnos. Portanto, isto é algo que já é cansativo por si. Quando o governo vem atribuir, agora sim, na questão do suplemento de missão, vem dizer que, e atribui fundamentalmente devido a risco, insalubridade e penosidade que se verifica na Polícia Judiciária, foram atribuídas às carreiras especiais, indexadas ao suplemento base do Diretor Nacional, por percentagem, nas carreiras especiais, e estamos a falar de carreiras Laboratório Polícia Científica, os técnicos, ora, pelo maior mérito que nós temos, e temos, efetivamente, pelos peritos técnicos do Laboratório de Polícia Científica, estamos a falar de risco, insalubridade e penosidade quando comparamos com as Forças de Segurança. Onde é que há aqui seriedade quando se legisla? Onde é que nós podemos acreditar no governo que nos devia proteger e não protege? Atribui também aos inspectores da Polícia Judiciária e ao Corpo Especial de Segurança. Ora, o Corpo Especial de Segurança é um corpo que tem como missão assegurar a segurança das infraestruturas da Polícia Judiciária. Isto para nós, e mesmo até aos inspectores, isto para nós é uma ofensa que na letra da lei esteja explícito que este suplemento foi atribuído devido ao risco, insalubridade e penosidade. Quando o nosso suplemento é infinitamente inferior, está indexado à nossa remuneração base e tem um suplemento fixo de 100 euros. Portanto, estamos a falar de valores muito, muito menores. Por exemplo, um guarda, um elemento do Corpo de Segurança, da Polícia Judiciária, que nem órgão de polícia criminal é, em boa verdade, está a receber 600 euros deste suplemento de missão, quando os nossos guardas e sargentos e mesmo oficiais não recebem este valor. Quer dizer, isto é algo que merece aqui um despertar para a realidade. E este despertar para a realidade é tanto para a sociedade, para verificar que, a partir do momento em que nos fazem isto a nós, ao pilar que sustenta a sociedade. Vão fazer isto a qualquer setor da sociedade, porque isto é o caráter da governação.
Olha, deixa-me só ir aqui a algumas questões que o grupo parlamentar do PS...
Pois é assim, tem a ver com o montante elevado que foi atribuído e, por último, os retroativos a janeiro de 2023. Nós, quando somos promovidos na Guarda Nacional Republicana, e na PSB também julgo que acontecer o mesmo, somos promovidos com um ano de atraso e não nos dão os retroativos. Uhum. E a nossa promoção sai com um ano de atraso. Ora, isto é incomportável quando este suplemento vem com retroativos a janeiro de 2023.
Muito bem, essa é uma das questões que eu tinha a colocar, mas já está respondida. Mas o grupo parlamentar do PS, creio que diz que a valorização vocês tiveram uma valorização salarial, ou seja, querendo dizer que de facto houve uma atenção especial para a Guarda.
Isso não corresponde à verdade. E ainda mais ficamos surpreendidos quando temos um grupo parlamentar do PS que está em governo, que deveria estar devidamente preparado para as campanhas políticas, porque neste momento estamos em plena campanha, e aqui demonstra desde logo a despreparação do governo, quando vem, de certa forma, dizer que nós fomos valorizados. Ora, um alferes é o primeiro posto de oficial da Guarda Nacional Republicana. Ele é mestre, acaba com um mestrado. Eu sei, porque eu sou também o coordenador científico do mestrado, inclusive sou professor na Academia Militar, portanto se falo com esta propriedade. Em comparação com um inspector da Polícia Judiciária, que sai como licenciado, o inspector fica a ganhar mais 1.000 euros brutos do que um alferes, com este suplemento de missão. Portanto, o grupo parlamentar do PS vem trazer este comunicado, vá lá, que não está nem de perto nem de longe próximo da realidade. Não está nem de perto nem de longe. E era muito simples. Bastava bater à porta do Sr. Ministro das Finanças e dizer: apresentem-me lá os dados. Portanto, até aqui, levem em consideração que nós não podemos acreditar, nós não podemos confiar no governo.
Então isso significa que há, de facto, uma discrepância exagerada entre os oficiais da Guarda e os inspectores da Polícia Judiciária.
Sim, não é só entre os oficiais e os inspectores. É também entre os oficiais e os inspectores. Sem dúvida nenhuma, um inspector no final de carreira ganha tanto como um coronel em primeiro escalão. Isto é incomportável. Um coronel que é comandante de um comando territorial em comparação com um inspetor. Quer dizer, isto é algo completamente incomportável. Com este suplemento de missão veio aqui abrir uma brecha que só será fechada quando for reposta a verdade. E mais, e ao nível dos nossos guardas e nossos sargentos, se nós formos ver, então, desde quando é que se pode atribuir, é que podemos dizer que um segurança, com o devido mérito que eles também merecem, mas vai receber 600 euros deste suplemento de missão e em comparação com o guarda. Mas há aqui algo também que é importante referir, quando vem dizer nós também temos outros suplementos. Mas a Polícia Judiciária tem horas extra, tem suplemento de turno e prevenção, tem suplemento de turno e prevenção, tem suplemento de piquete, tem horas extra. Portanto, até nisto, há uma falta, como é que eu ia dizer, uma falta de bom senso. Porque isto é muito simples. É perguntar ao Sr. Ministro das Finanças, mostre lá, efetivamente, se há aqui razões de queixa ou não. Quer dizer, em plena campanha política, como é que o grupo parlamentar pode vir alegar algo que é muito fácil de comprovar? Qual é que é a ideia? Quer dizer, estão a mexer com um pilar que sustenta a sociedade, que é a segurança. E nós vimos, houve o cancelamento do jogo de futebol, parece que caiu o mundo. Mas eu só gostava de dizer o seguinte, que houve as duas maiores manifestações de sempre das forças de segurança, as duas maiores manifestações de sempre, e estas manifestações não tiveram praticamente cobertura mediática, não tiveram, foram ocupadas com situações de colorinho branco, as situações de buscas e afins noutros locais, nomeadamente na Madeira, e depois na semana a seguir com a situação da claque do Porto. Portanto, mas basicamente não teve praticamente cobertura. Estas manifestações envolveram cerca de 20 mil militares e polícias das forças de segurança, portanto, que se deslocaram desde o Carmo até à Assembleia da República, 20 mil, com maior elevação e civilidade. Portanto, não houve, e não poderia haver, obviamente, que nós confiamos e temos a maior confiança nos nossos militares e agentes, não houve qualquer, qualquer incivilidade por parte dos nossos valorosos militares e polícias, e não tiveram sequer, o senhor ministro não teve sequer a preocupação de requerer a reunião com os responsáveis máximos das forças de segurança. Foi necessário haver o cancelamento no jogo de futebol do Famalicão Sporting para que, infelizmente, por haver esse cancelamento, o senhor ministro, que esteve incontactável, isto também é importante que se diga, esteve incontactável durante a noite, assim que ocorreu este incidente, mas no meio, convoca de imediato, no dia a seguir, os responsáveis máximos para uma reunião. E depois é aqui que aparece algo que nos ofende profundamente, e que não permitimos a ninguém neste Estado que nos coloque em causa a nossa segurança. O nosso juramento é superior em tudo, em termos de exigência, a qualquer cidadão. Nós juramos defender a Constituição, as leis, a pátria, com o sacrifício da própria vida. A ninguém se exige tanto como a nós. Portanto, não permitimos que ninguém coloque em causa e que venha dizer que aquilo que aconteceu foi uma, e passo a explicar, exatamente com as palavras designadas, uma insubordinação gravíssima. Uma insubordinação gravíssima. E esta insubordinação gravíssima veio de onde? Do gabinete do Primeiro-Ministro. Portanto, foi do gabinete do Primeiro-Ministro. Porquê que o Maio, efetivamente, não se pronunciou logo? E no dia a seguir vem com o chicote, ameaçando, amedrontando e querendo-os a silenciar, a amordaçar, perante uma injustiça que não fomos nós que criámos. Isto é inadmissível.
Peço desculpa, deixe-me lembrar que o Ministro da Administração Interna teve 2 a 3 semanas envolvido numa candidatura à liderança do PS. Portanto, são coisas que exigem tempo e dedicação.
Claro, sem dúvida, mas sem dúvida alguma também que as forças de segurança, depois de se manifestarem nas ruas, obviamente que o senhor ministro podia ter dito, bem, se calhar é algo sério, porque estamos a falar quase 1 em cada 2 militares e polícias estiveram na rua. 1 em cada 2. Tanto no Porto como em Lisboa.
Tiago, só para também contextualizar isto, porque por vezes dá a ideia de que a única questão é o dinheiro. Mas vocês, no vosso comunicado, dizem que isto foi apenas a gota d'água, porque há um acumular de outras situações.
Sim, confirmamos. O descontentamento é generalizado em várias situações, só que nós, enquanto oficiais, enquanto militares, sempre fomos muito recatados, portanto, e nunca quisemos mostrarmos o descontentamento para nós, mas o nosso sentir é sempre o sentido de missão, o sentido de responsabilidade. Portanto, sempre tivemos, apesar de mostrarmos o nosso descontentamento, sempre tivemos e temos o sentido de missão como sendo o primordial e o mais importante. Portanto, mas, em boa verdade, como eu disse, o que assistimos foi a gota d'água, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. E neste momento, por isso é que eu digo, a partir do momento em que nós também estamos a dar a cara, é porque consideramos que fomos prejudicados em toda a sua magnitude. Porque o descontentamento deste suplemento de missão é extraordinariamente incorreto e desleal para connosco. Uhum. Porque quando fala em risco, insalubridade e penosidade, quando os nossos militares dão, e os polícias dão o corpo às balas...
E alguns em esquadras que são verdadeiros antros, com viaturas que não passavam em inspeção nenhuma, mas as nossas, que não somos da guarda, têm que passar, mas tudo bem. Tu focaste algo que é o princípio da desigualdade, mas eu acho que aqui no país vizinho as coisas já funcionam de forma diferente.
Exatamente. Obrigado pela questão, até porque permite também explicar um bocadinho. Nós, quando estamos no nosso casulo, né, passo aqui a expressão, olhamos de uma forma, mas se olharmos aqui para o nosso país vizinho, se calhar também é importante trazermos aqui à colação exatamente esta discussão. Mas deixe-me só terminar relativamente a esta questão da insubordinação gravíssima. Quando um órgão de soberania, quando um governo acusa de insubordinação gravíssima, nós não podemos admitir que este, e neste caso é para a polícia, obviamente, não se pode admitir que isto possa acontecer, porque viola logo aqui o princípio da presunção de inocência e o direito de defesa. Então, quer dizer, vem acusar quando efetivamente não sabe, em boa verdade, o que é que aconteceu. Vem logo dizer que é insubordinação gravíssima. colocando logo em causa e acusando e condenando, violando este princípio da presunção de inocência que os políticos bem conhecem? Quer dizer...
Bem gostam.
Não é? Quer dizer, isto em boa verdade merece uma exigência, que merece um rigor que tem que ser analisado. Não se pode acusar assim o pilar essencial da sociedade, das forças de segurança, porque cumprem todos os dias a sua missão com maior rigor e a maior dignidade, acusando-os logo ali quase em processo sumário, não é? Violando tudo, não é? Em termos de princípios, e sem direito quase à defesa, mandando abrir o inquérito à IGAI, não é? Com o objetivo de dizer assim, olha, já está devidamente condenado, portanto vejam lá, façam lá o processo, porque a acusação já está feita. Isto é incomportável num Estado de Direito Democrático, que fomos nós, militares, que foram os militares das Forças Armadas que o conseguiram. Portanto, isto aqui, este Estado a que nós chegámos, necessita de ser bem regularizado, necessita de haver uma real noção e um rigor quando se legisla. Não se pode colocar na letra da lei este rigor, penosidade, insalubridade e depois considerar que as Forças de Segurança não têm esse direito. Em relação aqui ao nosso país vizinho, agora respondendo à questão... Em relação ao país vizinho, eu, como estava a dizer, é importante nós olharmos para o país vizinho. Nós verificamos que os guardas, os oficiais e os sargentos, aqui da Guarda Civil, na Guarda Civil, onde está as funções da Polícia Judiciária, estão na Guarda Civil e na Polícia Nacional, as funções de a investigação de crime organizado, terrorismo, portanto, entre outros tipos de crimes, está na Guarda Civil e na Polícia Nacional. A Guarda Civil até conheço muito bem. O ano passado estive a visitar várias unidades da Guarda Civil. E os guardas, os sargentos e os oficiais recebem todos de forma igual, estando em funções de investigação ou estando em funções de territoriais, portanto, de patrulhamento e afins. Portanto, se aqui a nossa vizinha Espanha, será que são eles que estão mal? Pergunto, são eles que estão mal? Inclusive, quem está em funções de unidades territoriais recebe ligeiramente, mas é uma pequena percentagem, não chega sequer a 100 euros, uma pequena percentagem mais elevada de quem está em funções de investigação. Porquê? Porque é mais penoso, é mais insalubre, tem maior risco, mas olha, é uma forma de atrair mais...
Eu vou-te lançar aqui um desafio, desculpa, vou-te lançar aqui um desafio que também... lancei ao presidente da Associação do 25 de Abril, o Major, ao Coronel Vasco, não é o Vasco Gonçalves, é outro que eu agora não me recordo do nome, que esteve no 25 de Abril, que é o seguinte, mas eu em Espanha já vi mais do que uma vez a garantia de que as forças policiais, as forças de segurança e os militares vão realmente defender a Constituição. Eu lamento, mas aqui em Portugal eu ainda não tive, enquanto cidadão, esse respaldo.
Como assim? Não percebi.
Ou seja, ainda não vi os garantes da defesa da Constituição a vir para a rua, por exemplo, a dizer os nossos cidadãos estão a sofrer. A Constituição está a ser esquecida, está a ser ludibriada e não está a ser colocada, digamos, ao serviço, de facto, dos cidadãos. Isto pode ser uma questão complexa, eu sei, mas tal como vocês são um pilar e um garante, nós, cidadãos, temos que olhar e vê-lo como tal.
Certo. Mas nós, em caso algum, colocámos sequer a Constituição em risco. O que está a ser feito...
A defesa.
Não, mas nem a própria defesa. Vejamos, nem a própria defesa. A segurança da população nunca, até agora, foi colocada em causa. Nunca. Seja qual for a abordagem que seja feita, temos que analisar isto com maior seriedade e com os factos. Ainda não foi colocada, nem os nossos militares e polícias alguma vez colocarão em causa a segurança da sua população. Nunca. A sociedade nunca pensa isso, porque, efetivamente, isso nunca irá acontecer.
Mas não
acreditamos.
É isso
que... Mas o que é importante aqui mostrar é que o pessoal está efetivamente descontente, está em esgotamento emocional e físico. O esgotamento é tal que faz com que seja quase, quase um burnout enorme que estamos a assistir. Okay. Um burnout enorme. Mas só gostava de dizer o seguinte, que julgo também ser aqui importante. E também em primeira mão vamos transmitir esta notícia. Que, por considerarmos que foi violado aqui o princípio da igualdade, constitucionalmente prevista igualdade de tratamento, decidimos, à NOG, avançar com uma petição para a Provedora de Justiça no sentido de suscitar, portanto, que analise a violação deste princípio da igualdade e que, de certa forma, envie para o Tribunal Constitucional no sentido de verificar a constitucionalidade ou não. E isto é uma forma de luta também digna, elevada, uhum. e que é o início, de certa forma, daquilo que estamos a demonstrar em termos...
E não é nada contra o suplemento colegas da PJ.
Não é contra o suplemento de missão. O que nós queremos é que seja reposta a igualdade salarial para connosco. Portanto, essa petição já avançou e aqui importa destacar que é a primeira mão, estamos aqui a transmiti-la, importa destacar que esperemos que tenha a sua devida análise no sentido do Tribunal Constitucional analisar e que para que seja reposta esta igualdade salarial. Em relação à questão, só para terminar a questão da Guarda Civil, que é importante, uhum. Será que o terrorismo que eles têm em Espanha ou o crime organizado é menos grave do que nós temos em Portugal? Isto é a questão que eu levanto, é a questão retórica, não é? Porquê? Porque, efetivamente, se a partir do momento em que o Estado espanhol considerou, ou o Reino Espanhol, melhor dizendo, não é? Considerou que os guardas, sargentos e oficiais devem receber todos de igual forma, nos mesmos patamares, em termos de igualitários, então somos nós que somos diferentes, porquê? Não é? Onde é que está aqui a justiça, não é? A justiça relativa? É importante nós destacarmos isto. Ora, obviamente, se há problemas de terrorismo, crime organizado e afins, não é? Em Espanha, e eles consideram que este é uma razão pela qual não deve haver discrepâncias. Mas, o que gostava também de dizer, a Polícia Judiciária investiga apenas 5 a 10% dos crimes a nível nacional, da criminalidade registada a nível nacional. 5 a 10%. O restante... Sabes quem é que faz? É a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública, na esmagadora maioria. Portanto, nós investigamos furtos, investigamos roubos, investigamos criminalidade económica ou financeira, temos a unidade de ação fiscal, temos a unidade de ação fiscal que investiga também criminalidade económica ou financeira, investigamos violência doméstica, investigamos burlas, furtos, como o ano passado em que há falar a questão dos furtos, do livro que lancei. Portanto, roubos, investigamos esta panóplia toda enorme de criminalidade. Ora, estamos a atribuir um peso excepcional, ainda por cima baseado, tendo por base a letra de lei, que é completamente com falsos pressupostos, quando comparados com numa situação de lógica comparativa, uhum. com as forças de segurança, quando se fala em risco, insalubridade e penosidade.
Achas que estão a forçar a argumentação para este suplemento?
Como assim?
Ou seja, o argumento que utilizam não corresponde, por assim dizer...
Não corresponde, em boa verdade. É assim, em boa verdade, não corresponde. Porque estamos a falar de risco, insalubridade e penosidade. Isto para nós, enquanto militares, e mesmo até passando aqui também um pouco a palavra dos polícias, é completamente injusto. Quer dizer, não colocamos em causa que não pudesse ser atribuído um suplemento
claro.
à Polícia Judiciária, mas quando temos uma lógica comparada com aquilo que é a realidade que se vive nas forças de segurança, os militares e polícias merecem e devem o respeito. E deve ser analisado com realidade. Não é preciso ser... Aliás, até o Sr. Primeiro-Ministro chegou a ser Ministro da Administração Interna durante 3 anos. Portanto, deveria conhecer que, efetivamente, a realidade que nós passamos é de insalubridade, de penosidade e de risco constante. Risco constante. Portanto, no, basta ver, por exemplo, que só em termos de mortos que nós tivemos, 2019, mortes em serviço, 2019 a 2023 foram 7. Agressões a militares, só em 2023, 1270, entre mortos e feridos. Portanto, temos um número astronómico também de agressões contra militares. Portanto, desculpem, temos 500... Temos 592 agressões a militares, agressões e claro. Mortes, agressões a militares da Guarda.
Tanto quanto nós sabemos, isto... é difícil, não vou dizer que é difícil agredir um inspetor da PJ, mas o contexto dos crimes que um inspetor da PJ investiga, se calhar é muito menos emocionalmente carregado do que, olha, por exemplo, uma agressão ou violência doméstica.
Sem dúvida, sem dúvida. A primeira reação é da Guarda Nacional Republicana e da Polícia de Segurança Pública. Os primeiros a irem ao local, seja num homicídio, seja numa situação de terrorismo, no caso de terrorismo, por exemplo, vamos falar nos crimes mais graves, terrorismo e criminalidade organizada. Ok, a Polícia Judiciária investiga, mas depois é as forças de segurança que fazem a parte da intervenção tática, não é? Portanto, somos nós que corremos o risco de dar, entre aspas, o corpo às balas. Uhum. Isto é inadmissível quando vão atribuir um suplemento baseando-se neste risco, insalubridade e penosidade. Porquê é que vão pegar nestas três palavras? Porque é exatamente isso que está previsto na lei, para que pudesse ser atribuído a um suplemento extra, não é? Portanto, esta forma de se legislar não merece o nosso crédito. E depois ainda vem, de certa forma, dar a entender que este tipo de atuações vem de atos extremistas. Uhum. Isto é incomportável. Estamos a falar de pessoas de bem, neste caso em concreto, dos militares militares e polícias das forças de segurança. Pessoas de bem que sempre cumpriram a sua missão e que colam com atos de extremismo. Isto é de uma gravidade enorme. Enorme.
Achas que é intencional, de alguma forma?
Eu julgo que é intencional. A única leitura que podemos ter é intencional. Porquê? Porquê? Mas ainda bem faz essa questão, porque permite aqui também explicar um bocadinho mais. Porquê que consideramos que é intencional? Porque a partir do momento em que foi aprovado em 29 de novembro este suplemento de missão, foi promulgado em 29 de dezembro, segundo a nossa leitura, já estava em governo de gestão. Se estava em governo de gestão, deveria ter ido para o Tribunal Constitucional. E não somos nós que o dizemos, são constitucionalistas que o referem. Uhum. Ora, E isto é importante dizer que foi intencional, sem dúvida alguma. Então, depois da aprovação e da promulgação deste decreto-lei que aprova o suplemento de missão da Polícia Judiciária, o senhor Primeiro-Ministro não se vem retratar e vem dizer: bem, ok, consideramos que efetivamente vocês estão lesados, iremos repor em breve. Ora, nem estas palavras o senhor Primeiro-Ministro esteve, nem o senhor Primeiro-Ministro, nem o senhor Ministro da Administração Interna. Que o que fez foi ameaçar, amedrontar e querer amordaçar e silenciar-nos. Isto é inadmissível. Porque se efetivamente a situação é de tal forma evidente que no mínimo poderia haver um apaziguamento em termos de palavras e não houve. O que houve foi um acicatar ainda mais das emoções e dos sentimentos de quem está na rua, não é? quem patrulha e os nossos valorosos militares, como eu referi e não me canso de dizer, e polícias, que temos muito orgulho e muito garbo, virem de certa forma manifestar-se. Ora, onde é que eu quero chegar? Quero chegar que se não fosse intencional, havia aqui pelo menos um outro
diálogo, de aproximação ou outra.
Exatamente.
Postura.
E aqui...
Será que isso é para vos levar, desculpa a minha leitura, será que isso é para vos levar realmente a perder um pouco o autocontrole que é exigido? E depois então aí acusar-vos sim de criar situações mais caóticas?
Não podemos afirmar que isso possa acontecer, mas é quase um convite. Epá, é quase um convite. A partir do momento em que este tipo de situação foi criada, este suplemento de missão, vem querer abrir uma brecha que é uma ferida grande, e é uma ferida enorme e profunda, que só será sanada quando for restabelecido esta igualdade. E mais, se tivesse que haver uma discriminação positiva, é quando se exige a alguém, por exemplo, no que diz respeito agora aos oficiais da Guarda e à Polícia Judiciária, aos oficiais da Polícia também se aplica ao mesmo. Quando nós terminamos, os oficiais terminam com portanto, exige que terminem o mestrado para que sejam oficiais da Guarda. Os da Polícia Judiciária é a licenciatura. Logo aqui tinha que haver uma discriminação positiva. Não é? Já para não falar relativamente aos nossos sargentos e guardas pelo risco de penosidade e insalubridade que têm. Portanto, em boa verdade, a existir, tinha que haver uma discriminação positiva a existir.
Em favor da polícia e da guarda.
Mas nós não estamos sequer a defender isso. Vejam, nós queremos efetivamente a igualdade. Nós não estamos, ainda que concordássemos que houvesse uma discriminação positiva, exatamente porque a letra da lei assim o explica, nós não estamos sequer a discutir isso. O que queremos é uma igualdade salarial, uma igualdade de valorização remuneratória idêntica. E quando isto não acontece, faz com que o pessoal esteja descontente, entre em burnout, e depois, algo que é muito importante aqui também referir, que ainda não referimos, tem a ver com a questão do direito à resistência. O direito à resistência é um direito que está na Constituição.
Artigo 23 ou 24.
Exatamente. Muito bem. Portanto, está previsto na Constituição o direito à resistência. Em caso algum, a Constituição refere que não se aplica às forças de segurança. Em caso algum. Em boa verdade, a doutrina é inexistente em relação ao estudo de como é que pode ser feito em toda a sua profundidade pelas forças de segurança, mas em boa verdade não está, nós não estamos isentos. Mas este direito à resistência pode ser passiva ou ativa. Neste caso em concreto, poderia ser passiva. Isto por uma hipótese meramente académica, não é? Considerarmos que este direito à resistência é um direito, segundo a doutrina, é extraordinário, é de uso extraordinário e raro, e que deve submeter aqui ao princípio da proporcionalidade. Estou a citar, portanto, alguns constitucionalistas que se debruçam sobre estas temáticas. Ora, o que é o risco de proporcionalidade, em termos de hipótese académica, sendo eu também professor, podemos falar aqui um bocadinho sobre esta temática. Ora, estamos a falar do risco de insalubridade e penosidade. O que a letra da lei está a dizer é que a Polícia Judiciária corre muito mais risco do que nós. Por isso merece este suplemento de missão. Uhum. E o que está a dizer igualmente é que as forças de segurança se calhar estão a passar risco em demasiado. Ou pelo menos não reconhece o risco que nós passamos. Isto é o que a letra da lei está a dizer. A letra da lei que nós jurámos defender. Portanto, esta questão do direito à resistência, em boa verdade, não está isenta. Não sabemos de que forma é que pode ser executada, mas em boa realidade, é um direito que nos assiste também. Uhum. Porque o direito à greve nós já sabemos que não o podemos fazer.
Sim, porque na realidade, qualquer militar, qualquer força de segurança disfarçado é tão cidadão e tem tantos direitos como qualquer outro.
João, eu aí discordo num ponto e eu vou explicar porquê. nós, quando estamos à civil, não é? Estamos à civil, não deixamos de ser órgãos de polícia criminal ou autoridades de polícia criminal.
Mas não perdem direitos.
Não perdemos direitos, sem dúvida. Exatamente. Portanto, não perdemos direito. Nós, mesmo estando à civil, se verificarmos um crime, temos que atuar.
É nesse aspecto que eu estou a dizer. Exato. Vocês não perdem o direito que qualquer outro cidadão tem, no caso de utilizar o artigo do direito à resistência.
Portanto, nós outras desigualdades que foram criadas...
Estamos mesmo nos últimos dois minutos.
Os camaradas, polícias e guardas, neste caso, os mais novos, agora quando vão sair, já vão levar um corte nas reformas enorme. Portanto, esta desigualdade, as promoções já vêm com ano de atraso, não vem com retroativos como foi este suplemento. Ora, este suplemento vem atribuir a 2023 quando não constava no projeto de lei do Orçamento de Estado.
Sabes o que é que era interessante perguntar aos governos?
Isto é algo que é altamente inconcebível.
Sabes o que é que era interessante perguntar aos governos? Quais são os números de suicídios de inspectores da PJ com arma de serviço em relação aos colegas da PSP, por exemplo? Olha, sei lá.
Ainda bem que falas nisso, porque isso é muito importante. O PCP apresentou o ano passado, salvo erro, a questão de um projeto de lei relativamente à segurança e saúde no trabalho, que em boa verdade nós não está respaldada, a Polícia Judiciária também já o tem, e está lá morto, este assunto no Governo, quando esta questão da segurança e saúde no trabalho é muito importante também. E os estudos dizem que nos últimos anos duplicou o número de suicídios nas forças de segurança. Portanto, esta duplicação, nós temos a penosidade, o risco em salubridade, que efetivamente leva a que atos extremos possam...
Ou seja, neste momento, vocês correm os riscos e os outros é que têm o suplemento, devido ou não, a verdade é que a igualdade não existe. Major Tiago Gonçalves, muito obrigado por ter estado aqui connosco, mais uma vez.
Muito obrigado.
Expor, digamos, todas estas dificuldades e todas estas vossas lutas e, aparentemente, justas exigências. até porque é muito bom para a sociedade civil entender porque é que as nossas forças de segurança estão na rua. Obrigado mais uma vez.
Obrigado
nós. E obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Nós vamos terminar o nosso programa de uma forma diferente. É muito bom também nós podermos ter a consciência do porquê determinados setores da nossa sociedade optam por se fazer ouvir, optam por ir para a rua, optam por, de facto, lutar por aqueles que eles consideram os seus direitos. E, acima de tudo, optam por utilizar princípios constitucionais que tão bem estão explanados na Constituição da República Portuguesa. Resta-me desejar-lhe uma boa noite. Até amanhã, à mesma hora. Obrigado.